DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Souf e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. Decorre hoje e amanhã a 24ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia. O lema da reunião é 2015, ano da capacitação e desenvolvimento da mulher rumo à Agenda 2063 de África. Vários temas estão em discussão, nomeadamente o surto do ébola na África Ocidental, as mudanças climáticas e fontes alternativas de financiamento da União Africana. Mas os ataques do Boko Haram dominam a reunião, que designou o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, para assumir a presidência rotativa da União Africana. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Noite. Foi cancelada a ronda negocial entre separatistas pró-russos e o governo ucraniano prevista para hoje. De acordo com os rebeldes, a falta de comparência dos representantes ucranianos na capital da Bielorrússia originou o cancelamento. A última ronda de conversações na Bielorrússia, realizada em setembro passado, não permitiu alcançar qualquer acordo. Enquanto isso, 12 pessoas, entre as quais 7 civis, morreram nas últimas 24 horas em confrontos entre as forças de segurança e os separatistas. A administração de Donetsk, reduto dos rebeldes, afirmou que houve ainda 23 feridos em bombardeamentos na província. O exército ucraniano anunciou que 23 soldados ficaram também feridos nos confrontos. A Rússia quer reforçar o seu arsenal nuclear e a sua presença militar em zonas estratégicas. Esses planos vêm na sequência da nova situação política, económica e militar nas fronteiras, declarou o ministro russo da Defesa. Sergei Shoigu destacou que não permite que se conteste a superioridade militar da Rússia. Apesar das dificuldades económicas motivadas pelas sanções internacionais, a queda do rublo e o preço do petróleo, o Kremlin vai pôr em marcha um ambicioso programa no montante de 300 mil milhões de dólares, visando modernizar as suas forças até 2020. O ministro das Finanças alemão advertiu hoje Atenas que os compromissos têm de se manter, sobretudo para se continuar a receber as ajudas de resgate e que Berlim é difícil de chantagear. Wolfgang Schäuble sublinhou que a confiança e a credibilidade são o fundamento para a continuidade da solidariedade europeia. O ministro alemão indicou que se todas as partes mantêm um acordo, Berlim está disposto a solidarizar-se, mas só nestas condições e em nenhumas outras. Schäuble afirmou disposto a falar com Atenas sobre estas premissas e recordou que o governo grego do primeiro-ministro Alexis Tsipras não dispõe de muito tempo para negociar, pois o programa de resgate termina já em fevereiro. O governo da África do Sul concedeu hoje liberdade condicional a um dos mais famosos assassinos do regime do Apartheid, culpado de raptos, torturas e homicídios de opositores, Eugène de Kock, depois de 20 anos na cadeia. Pretória, através da Comissão da Verdade e Reconciliação, diz que tomou a decisão em nome da reconciliação do país. O antigo coronel da polícia foi um preso modelo durante a detenção, cooperou com as autoridades para encontrar os corpos das vítimas e pediu perdão às famílias. As modalidades de libertação não serão, a pedido de Kock, divulgadas, acrescentou à comissão. De Kock foi condenado em 1996 a 2 penas de prisão perpétua e a 212 anos de cadeia por 89 créditos, dizia, crimes e delitos cometidos quando chefiava uma unidade da polícia sul-africana. Em São Tomé e Príncipe, o Parlamento aprovou hoje, com votos contra da oposição, o projeto de lei que altera o Estatuto dos Deputados, possibilitando-lhes exercer em simultâneo outros cargos na administração pública. O Partido da Convergência Democrática considera que a alteração da lei pela bancada da ADI é uma injustiça grosseira e viola a Constituição do país no capítulo que lhe estabelece o direito da igualdade e oportunidade para todos são tomenses. A bancada do MLSTP, PSD, considera por seu lado que a ADI teve uma atitude recessiva e desequilibrada ao propor a votar a alteração. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
A União Africana quer uma força regional para combater Boko Haram. União Europeia retoma a cooperação institucional com Guiné-Bissau e anuncia uma mesa redonda de doadores. Em São Tomé e Príncipe, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas demite-se na sequência da violência num quartel local. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2015. A 24ª Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da União Africana iniciou esta sexta-feira os seus trabalhos de dois dias em Addis Abeba. A reunião é subordinada ao lema 2015, Ano da Capacitação e Desenvolvimento da Mulher, rumo à Agenda 2063 da África. O combate ao Boko Haram, o surto de ébola na África Ocidental, a situação de segurança no continente africano, particularmente no Burkina Faso, Líbia, República Centro-Africana, Sudão do Sul e República Democrática do Congo, as mudanças do clima e fontes alternativas de financiamento da União Africana são alguns dos temas em agenda durante o encontro. Os detalhes com António Rocha.
Os islamistas nigerianos do Boko Haram ameaçam a segurança e o desenvolvimento de toda a África, que deve adotar uma resposta coletiva e decisiva, disse esta sexta-feira Nkosana Dlamini Zuma, presidente da Comissão da União Africana em Addis Abeba, na cimeira do chefe de Estado da Organização Pan-Africana.
No início, Boko Haram parecia ser apenas um grupo muito bem localizado, mas agora vemos que o grupo alargou a sua área de ação para a África Central e Ocidental. Pelo facto, devemos prosseguir juntos no combate contra esta ameaça, porque caso não seja travado, o Boko Haram será um perigo para todos os nossos países.
Na noite de quinta-feira, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana lançou um apelo para a criação de uma força militar regional composta por 7.500 homens para combater os islamistas radicais do Boko Haram, cujos avanços na Nigéria e as incursões nos Camarões preocupam os países vizinhos. A Nigéria, os Camarões, o Níger, o Tchad e o Benin já tinham acordado nos finais do ano passado criar uma força de 3 mil homens que ainda não está operacional devido a querelas entre Abuja e os seus vizinhos. A cimeira que tem lugar esta sexta-feira e sábado designou para a presidência rotativa da União Africana o presidente do Zimbábue, Roberto Mugabe, um autocrata de quase 91 anos de idade, no poder desde a independência do seu país em 1980 e que substitui no cargo o seu homólogo mauritaniano Mohamed Ould Abdelaziz. Segundo alguns analistas, a nomeação de Mugabe para a presidência da UA suscitou um certo embaraço nas fileiras da Organização Pan-Africana. Eles consideraram que a escolha representa um mau sinal enviado pela organização sobre os valores da democracia e governação que pretende defender e pode prejudicar a sua imagem. Aliás, na abertura da cimeira da UA, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou aos dirigentes africanos para não se prenderem ao poder. Segundo Ban Ki-moon, os dirigentes modernos não podem permitir-se ignorar os desejos e aspirações dos que representam. Mais à frente na sua intervenção, Ban Ki-moon considerou o Boko Haram como uma ameaça para a região e mesmo internacional, tendo acrescentado: o terrorismo não conhece fronteiras, está em todo o lado, em muitos países africanos, no Corno de África e na zona do Sahel, em todo o lado. Entretanto, o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, por estar em campanha eleitoral no país, não está presente nesta cimeira da Organização Pan-Africana, embora o combate ao grupo islamista radical Boko Haram seja um dos principais temas em discussão. Na verdade, enquanto em Addis Abeba os discursos se sucedem e os participantes da cimeira se mostram preocupados com os ataques do Boko Haram, na Nigéria, Jonathan, nos seus discursos de campanha, insiste em manifestar a certeza na vitória contra os islamistas radicais, como fez num comício em Yola, no leste do país. As nossas destemidas forças recapturaram várias cidades e em breve teremos sob controle todo o país. Para os analistas, o exército da Nigéria está muito mal equipado e treinado, enquanto no seu seio a corrupção é elevada. Esse quadro dificulta grandemente as ações do exército nigeriano no combate ao Boko Haram, notam os especialistas. E apesar de todas as mensagens de sucesso do presidente Jonathan e dos seus generais, desde a criação no início de 2000 de Boko Haram, os islamistas espalharam-se não só pelo nordeste da Nigéria, onde o Boko Haram terroriza as populações, mas também realiza ataques contra o exército e a polícia. António Rocha, DW.
Acha que a via armada é a melhor solução na luta contra o Boko Haram?
Já sabe, caro ouvinte, contamos sempre com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759198273.
A União Europeia retoma as cooperações institucionais com a Guiné-Bissau e anuncia a realização de uma mesa redonda de doadores internacionais para o próximo dia 26 de março em Bruxelas. Mais informações com Brahma Darama a partir de Bissau.
A consolidação da democracia e do Estado de Direito, o respeito dos direitos humanos e a boa governação são as linhas mestras da nova era de cooperação entre a União Europeia e o governo legítimo da Guiné-Bissau. Em 2012, Bruxelas suspendeu as relações institucionais com Bissau na sequência do golpe militar. Após as eleições de 2014 e com o restabelecimento da ordem constitucional, a União Europeia considera agora que estão reunidas as condições para poder apoiar o país nos seus esforços de desenvolvimento a longo prazo, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento e outros mecanismos de financiamento. O diplomata português Vítor Madeira dos Santos é o novo representante residente da União Europeia em Bissau.
A única promessa que eu posso fazer neste momento é que a União Europeia está fortemente empenhada em ajudar a Guiné-Bissau e, sobretudo, em ajudar o povo da Guiné-Bissau a desenvolver-se e a entrar numa integração cada vez mais forte na economia mundial e na paridade com os outros países da região.
Para o Bloco, o país continua a enfrentar importantes desafios, nomeadamente na área do setor da segurança, da justiça, do desenvolvimento social e de combate aos tráficos ilegais, e vive atualmente uma oportunidade única para avançar na direção de consolidação da democracia, estabilidade e desenvolvimento. Ainda com o novo governo, a União Europeia rubricou o que diz ser um dos melhores acordos no domínio das pescas, pelas vantagens que vai trazer de parte a parte. O acordo vai permitir a Guiné-Bissau receber 9,2 milhões de euros por ano, dos quais 6,2 milhões vão para o Tesouro Público e 3 para o desenvolvimento do setor pesqueiro guineense, como nos conta Sebastião Vieira, diretor-geral da Pesca Industrial da Guiné-Bissau.
No aspecto económico, este acordo é um dos mais importantes que o país tem no domínio das pescas. Este acordo tem como uma contrapartida de possibilidades de pescas atribuídas num valor de 9 milhões e 200 mil euros anuais.
Sobre os apoios concretos, sabe-se apenas que a contribuição financeira da União Europeia será conhecida na mesa redonda de doadores, que as autoridades da Guiné-Bissau estão a organizar para dia 26 de março, em Bruxelas, Bélgica. Brahma Darama, Bissau, DW.
O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas em São Tomé e Príncipe irá pôr o seu cargo à disposição. A data não foi anunciada. Justino Lima não fez declarações à imprensa, mas disse tudo durante a reunião do Conselho Superior da Defesa Nacional esta sexta-feira, que o encontro assemelhava-se a uma sessão de audição e julgamento na qual estão coligidos os factos indiciados como provados e sobre os quais compulsa-se os mesmos que são passíveis de alguma censurabilidade sancionatória. Citamos, a partir de São Tomé, Juvenal Rodrigues, com os pormenores.
A indicação dada pelo porta-voz do Conselho Superior de Defesa Nacional é que,
depois de todas as considerações, o membro foi informado pelo senhor Brigadeiro Justino Lima, chefe de Estado-Maior, que iria colocar, eu sublinho bem, que iria colocar o seu lugar à disposição. Isso vai depender do próprio senhor chefe de Estado-Maior.
E o Conselho aceitou o segundo coronel João Bexigas?
Aceitou. Já, como sabem, o Conselho já tinha decidido na sessão anterior em que nós fomos porta-voz, dizendo que tinha condenado este ato.
Justino Lima disse na reunião que o filme dos pontapés reposto na televisão do Estado visa simplesmente atacar, denegrir e afastar o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. A repetição deste filme, acrescentou, não contribui em nada para prevenir a indisciplina e a insubordinação, como foi o caso do encerramento dos portões do quartel, impedindo a saída em tempo da Guarda de Honra em fevereiro de 2014, estivemos a citar. Segundo o Brigadeiro, no inquérito ocorrido a 10 de fevereiro do ano passado, os responsáveis pela indisciplina não foram mencionados. Estão todos identificados, mas, citamos, Nenhuma diligência disciplinar foi desencadeada contra os mesmos. Considera também que, por conveniência, o relator não indagou sobre a origem do filme e do seu autor, que violou o direito à imagem do chefe de Estado-Maior. O autor não foi molestado de forma a prevenir e reprimir ações futuras. Justino Lima vai mais longe ao afirmar que a repetição do filme incita a comportamentos de esbanjamentos em jantares oferecidos a mais de 50 militares no restaurante Asa de Avião, como tem acontecido, em virtude da correria que estimula junto de potenciais candidatos ao posto, o que levanta a suspeição de que há políticos que têm seus agentes instrumentalizados e ocultos no seio das Forças Armadas, o que é muito grave, sublinha. Estes são alguns elementos que o Brigadeiro deixou para a reflexão.
E depois de apresentar a sua missiva, caberá instâncias competentes tomar a decisão mais conveniente. O Conselho Superior de Defesa é um órgão de consulta, de apreciação dos problemas internos, das Forças Armadas, da organização, da disciplina. Estando os membros presentes, poderão então refletir à volta disso. Prestar atenção àquilo que o senhor, o chefe de Estado-Maior, pode informar.
No presente momento, não estão em causa a soberania e a integridade territorial do Estado de São Tomense. Não se trata de uma infração de índole militar, nem a moral das forças e a segurança interna foram beliscadas, garantiu o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. De São Tomé para DW, Juvenal Rodrigues.
DW Espaço do Ouvinte.
Então, António Rocha, o que é que acham os nossos ouvintes sobre a ideia da União Africana de criar uma força especial para combater o Boko Haram?
Nádia, muitas e muitas mensagens chegaram. Vou começar por Miguel Gabriel, que diz: penso que não deve ser criada essa força, pois violência gera mais violência. E perante a criação dessa força regional, os mesmos são de ser mais carrascos e insensíveis do que já foram até agora. Por via do diálogo, seria melhor. A Vestina Augusto Fundei diz que eu acho que sim, porque Boko Haram é um grupo difícil de dialogar. Eduardo Ferreira, que é professor, diz que ainda temos governos cobardes que usam a violência para combater a violência. Este método nunca foi um caminho viável. Também dizia um indivíduo, continua esse nosso internauta, dizendo que é impossível combater alguém que vê na morte uma felicidade, que é o caso do Boko Haram. Eu sempre digo aos meus alunos que o diálogo ainda é um meio pelo qual os problemas podem ser resolvidos, escreveu Eduardo Ferreira. Manu John diz que, na medida em que esses, portanto Boko Haram, optam pela via armada para conseguir os seus intentos, o governo, nomeadamente da Nigéria, não tem outra opção senão também guerrear. Marcos Marques Lino diz que não haverá nenhuma solução contra o Boko Haram porque eles são criminosos. Zacaria Costa Fortuna pergunta: quem apoia o Boko Haram? É este o grande problema, conclui o nosso ouvinte. Oscar Paulo Mendes diz que bem pensado por parte da União Africana a criação desta força porque este grupo extremista, o Boko Haram, não tem escrúpulos para uma solução pacífica do conflito. Portanto, a via armada é a melhor solução. Lucas Skyron Nelas diz que acha que sim, que esta força deve ser criada, não se negocia com terroristas. Jorge Daiman diz que melhor é fazer pacto e unirem-se. Caso contrário, haverá muita perda de inocentes e os países africanos vão sofrer mais com os ataques dos rebeldes. Seleuza Aparecida do Prado diz que sim, essa força deve ser criada e com força mesmo para expulsar os membros do Boko Haram da Nigéria. Pedro Gomes Júnior diz que com esse espírito de Bin Laden a Nigéria vai acabar. A única forma de acabar com os conflitos na Nigéria é destituir o governo. O filme vai acabar como vimos no Egito, na Líbia, na Costa do Marfim, Tunísia, República Centro-Africana e Burkina Faso. A cooperação com os muçulmanos não é fácil, mas deve-se tentar a todo custo.
Obrigada a todos pelas respostas.
DW, sexta-feira.
E na reta final da emissão, lembramos os temas que marcaram o dia. A União Africana quer uma força regional para combater Boko Haram. União Europeia retoma cooperação institucional com Guiné-Bissau e anuncia uma mesa redonda de doadores. Em São Tomé e Príncipe, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas demite-se na sequência de violência num quartel.
Foi cancelada a ronda negocial entre separatistas pró-russos e governo ucraniano prevista para hoje. A Rússia quer reforçar o seu arsenal nuclear e a sua presença militar em zonas estratégicas. O ministro das Finanças da Alemanha advertiu Atenas que os compromissos têm de se manter e que Berlim é difícil de se chantagear. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite e um ótimo final de semana.